Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pela internet e também nas emissoras parceiras de todo o país. Chega mais, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora, como sempre, para você ficar muito bem informado com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Eleições americanas. Assim que soube do resultado das eleições nos Estados Unidos na manhã de hoje, o presidente Lula parabenizou Donald Trump pela vitória eleitoral. Pelas redes sociais, Lula destacou que a democracia é a voz do povo e deve ser sempre respeitada. Vladimir Filipim tem mais detalhes.
O presidente Lula parabenizou pelas redes sociais o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O resultado das eleições americanas foi anunciado nesta quarta-feira. Na mensagem, Lula destacou que a democracia é a voz do povo e deve ser sempre respeitada. O presidente afirmou ainda que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. E finalizou a mensagem desejando sorte e sucesso ao novo governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E em conversa com jornalistas, na manhã desta quarta-feira aqui em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou o cenário econômico após a vitória de Trump para a presidência dos Estados Unidos. Haddad afirmou que é preciso ter cautela interna em virtude do que está acontecendo no mundo.
Vamos ver os desdobramentos do governo Trump a partir do ano que vem, né? Porque conforme eu disse, né, muito do que foi dito na campanha possivelmente vai ser moderado, vai ser mediado pela sociedade, apesar da vitória ter sido também inequívoca no parlamento, né, tanto no Senado quanto na Câmara. Então o governo vai ter muitos graus de liberdade. Mas assim, a vida, depois ela trata de corrigir algumas propostas mais exacerbadas, assim, trata de moderar.
Olha só, daqui a pouco o governo federal anuncia os novos dados de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Dilson Santa Fé tem as informações para a gente.
O governo federal vai anunciar nesta quarta-feira, 6 de novembro, os novos dados sobre a taxa de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, produzidos pelo programa PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o lançamento do Pacto para a Prevenção e Controle do Desmatamento e de Incêndios no Cerrado dos Estados do Mato Piba. O presidente Lula participará do ato no Palácio do Planalto, acompanhado das ministras da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O PRODES detecta desmatamentos por corte raso e degradação progressiva, como árvores completamente destruídas por incêndios. Já o Pacto Interfederativo para a Prevenção e Controle do Desmatamento Ilegal e dos Incêndios Florestais no Cerrado será assinado com os estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí, da Bahia. A região conhecida como Mato Piba concentrou 70% do desmatamento registrado no Cerrado de 2019 e 2022. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E por falar em desmatamento, ou exatamente o contrário, né, manter a floresta em pé, o governo federal anunciou um pacote que destinou 700 milhões de reais para combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas na Amazônia. Entre as ações previstas estão a regularização fundiária e a compensação a produtores rurais que preservarem e ajudarem na recuperação de áreas degradadas. Luana Karen tem as informações.
Recompensar quem mantém a floresta em pé. Com esse objetivo, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma chamada pública voltada a agricultores familiares que vivem na Amazônia. Cerca de 25 milhões de reais do programa Floresta Mais Amazônia serão usados para retribuir produtores rurais que mantenham áreas com vegetação nativa. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre a importância de apoiar quem quer contribuir com a sustentabilidade.
Há muito tempo espero, né, essa ideia de pagamento por serviço ambiental, valorização da floresta, né, dos agricultores familiares sendo colocados nesse lugar de quem está ajudando a combater desmatamento, de quem está ajudando a fazer o enfrentamento da mudança do clima.
Em outra frente, cerca de 600 milhões de reais do Fundo Amazônia serão destinados à regularização ambiental e fundiária em 70 municípios considerados prioritários para controle do desmatamento. O acordo, que envolve os Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além do INCRA e da ANATER, vai implementar ações de regularização ambiental e fundiária. A expectativa é de que 30 mil famílias sejam beneficiadas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que é necessário mudar a lógica predatória para a lógica sustentável.
Uma outra economia agrícola capaz de dar resultados econômicos maiores, né, e com uma visão mais produtiva e que preserve aquele bioma.
A recuperação de áreas degradadas está no foco de outra medida anunciada nesta terça-feira. No âmbito do programa Floresta Mais Amazônia, vão ser investidos 75 milhões de reais para fortalecer ações de recuperação de áreas que estão sob responsabilidade de agricultores familiares. Reportagem Luana Karen.
E o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou financiamento de 240 milhões de reais para a pesquisa da Biolab Farmacêutica. O dinheiro é destinado ao desenvolvimento de medicamentos inovadores a partir do uso de moléculas ainda raras no mercado mundial. E o melhor é que essa medida pode refletir aí no barateamento do preço dos medicamentos genéricos. Ladimir Filipim.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou o financiamento de 240 milhões de reais pelo programa BNDES Mais Inovação ao Plano de Investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Biolab Sanus Farmacêutica de São Paulo. O projeto contempla o investimento em inovação por meio de novas fórmulas, associações e aplicações, além de novos medicamentos genéricos para o tratamento de diabetes e hipertensão. Os genéricos chegarão ao mercado com preço final pelo menos 35% inferior ao preço do medicamento referência, conforme previsto pela Lei dos Genéricos. O desenvolvimento de medicamentos inovadores a partir do uso de moléculas ainda raras no mercado mundial é uma das prioridades da empresa. Destaque para medicamento inédito sintetizado a partir de substância encontrada no veneno da aranha armadeira, destinado ao tratamento da disfunção erétil, que está sendo desenvolvido com outros parceiros e até o momento apresentou resultados promissores e seguros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha só, esse aí é um bom exemplo do que é desenvolvimento econômico e social. O Banco, né, de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, esse é um bom exemplo. É o Brasil tentando ampliar sua participação na economia mundial para além das commodities agrícolas, né? E desenvolvendo produtos aí com alta tecnologia agregada. Nesse caso dos medicamentos, quando se desenvolvem novas fórmulas, novas aplicações, você desenvolve tecnologia e aí pode produzir medicamentos inovadores a partir do uso, aí, como disse o Ladimir, né, de moléculas ainda raras no mercado mundial. E isso gera o dinheiro, desenvolvimento econômico. E aí tem o benefício social, porque nesse caso específico, há o desenvolvimento também do medicamento genérico, que como a gente viu, é em média 35% mais barato que o medicamento de referência. Vamos lá, agora o assunto aqui no Giro de Notícias é a casa própria. O Minha Casa Minha Vida vai atender a mais de 17 mil brasileiros. O Ministério das Cidades autorizou a contratação de propostas para a construção de 4.397 novas moradias do programa. Serão contemplados 77 municípios de 16 estados em todas as regiões do Brasil. Ao todo, 2.899 unidades habitacionais estão enquadradas aí na modalidade rural do Minha Casa Minha Vida, enquanto 1.498 estão na modalidade urbana. Uma das regras do novo Minha Casa Minha Vida é que as casas e apartamentos sejam construídos em áreas urbanas consolidadas ou em expansão e tenham acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios, transporte público coletivo, ou seja, pacote completo, não é largar o povo lá não, abandonado, não, tem que ter todo ao redor, né, construído. Para saber se a sua cidade foi contemplada, você pode ir lá no site gov.br/cidades.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todo o país. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 6 de novembro. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 85% a 100%. Cuiabá, em Mato Grosso, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 80%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 60% a 95%. Morrinhos, no Ceará, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 22 a 35 graus e a umidade do ar é de 40% a 90%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 60% a 94%. Altamira, no Pará, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima 22, máxima 36 graus. A umidade do ar é de 40% a 100%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo nublado a parcialmente nublado. A temperatura varia entre 18 e 34 graus. A umidade relativa do ar marca de 35% a 90%. Poços de Caldas, em Minas Gerais, comemora aniversário com muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 21 graus. A umidade do ar vai de 80% a 100%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus, com umidade de 60% a 90%. O município de Antônio Carlos, em Santa Catarina, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar gira em torno de 90% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 6 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Olha que a gente aproveita para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje, né? Parabéns para Morrinhos, no Ceará, Altamira, no Pará, Poços de Caldas, em Minas Gerais, Antônio Carlos, em Santa Catarina, completando mais um ano hoje. E é aquela hora também que eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu vou lá no meu Comunica BR para saber o que está acontecendo nessas cidades. Em Morrinhos, no Ceará, por exemplo, fica ali no norte do estado do Ceará, mais de 4 mil estudantes recebem merenda todo dia. E eu estou vendo aqui no Comunica BR que R$629 mil foram repassados com reajuste para o PENAI, é o Programa de Alimentação Escolar para 18 escolas, 4 mil estudantes lá com a merenda garantida. Altamira do Pará, segundo o IBGE, é o município mais extenso do Brasil, sabia disso? É grande para danar, né? Com tanto território assim, é preciso muito cuidado com o meio ambiente, né? Eu estou vendo aqui no Comunica BR que esse ano já foram realizadas 119 ações de fiscalização pelo IBAMA. O pessoal está de olho lá, atento, né? Mas olha que pena. Foram registradas 107 infrações ambientais. 119 ações de fiscalização, 107 ações de infração. Poços de Caldas, em Minas Gerais, tem um projeto de inovação para empresas atuando lá desde 2023 através da Embrap. O que é a Embrap? Não é a Embrapa, é a Embrap, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. É uma organização que promove aí a inovação por meio de parcerias entre empresas e instituições de pesquisa com apoio, claro, do governo federal. Antônio Carlos, em Santa Catarina, é o maior produtor de hortaliças aí de Santa Catarina. Em média, produzem 150 mil toneladas de hortaliças. É comida, hein? Olha que interessante. O governo federal concedeu esse ano R$4,5 milhões para os grandes agricultores. Aí são aqueles contratos de financiamentos, coisa grande, muito dinheiro, né? Mas para os agricultores familiares, nesse caso aí de Antônio Carlos, esse pessoal que cultiva as hortaliças, né? Foram liberados quase o dobro, R$8,2 milhões em 117 contratos do PRONAF, que é o Programa, né, da Agricultura Familiar. Então, você, cidadão, também pode saber os investimentos e o que o governo federal está fazendo aí na sua cidade. É só jogar na internet, Comunica BR, e aí tem várias informações lá, um mundo de informações para você saber o que, que o governo federal está mandando aí para a sua cidade. É isso aí, você ainda vai ouvir hoje aqui no Assunto Federal, Prosa Rural da Embrapa. A gente falou agora há pouco, né? Embrapa todo mundo conhece, né? O Prosa Rural estreando aqui no nosso programa, trazendo muita informação e conhecimento para você. Agora, pelo horário de Brasília, são 4 horas e 18 minutos.
Momento Entrevista.
Hoje, no nosso Momento Entrevista, tem a participação exclusiva aqui para o Assunto Federal da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ela falou com a gente sobre a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A abertura oficial foi ontem à noite aqui em Brasília, numa solenidade que contou até com a presença do presidente Lula, de professores e estudantes. Mas essa semana já tradicional acontece em todas as regiões do país. A ministra traz aí para a gente agora todos os detalhes do tema deste ano, dos objetivos e da importância dessa iniciativa para popularizar a ciência no país. Vamos ouvir.
Oi, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, iniciativa que começou a acontecer em 2004, por iniciativa do presidente Lula. Entre os objetivos principais deste ano está a promoção de um diálogo, né, interdisciplinar sobre a diversidade dos biomas brasileiros e a inclusão de tecnologias sociais como ferramenta de transformação e preservação ambiental. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também visa fortalecer a popularização da ciência e incentivar a ciência cidadã, um movimento que valoriza a contribuição da população na produção científica. Biomas do Brasil, diversidade, saberes e tecnologias sociais foi o tema escolhido para essa edição de 24 diante das mudanças climáticas, né, que afetam os nossos biomas em todo o país. Essa escolha reflete a urgência em reconhecer, valorizar e proteger a riqueza da biodiversidade encontrada nos nossos biomas. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, além do sistema costeiro marinho. O tema escolhido para esse ano também destaca a importância do papel transformador das tecnologias sociais, desenvolvidas a partir de saberes tradicionais e voltadas para soluções sustentáveis e inclusivas, juntamente com a contribuição de projetos inovadores e iniciativas que fazem parte do sistema de ciência, tecnologia e inovação, exatamente na busca por respostas eficazes aos desafios contemporâneos enfrentados nos biomas brasileiros. Quando falamos em tecnologia social, significa que estamos aplicando soluções tecnológicas para o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável. Ela é pensada para atender necessidades específicas de comunidades e grupos, especialmente os mais vulneráveis. O grande diferencial das tecnologias sociais para outras é a participação massiva da comunidade que participa desde a identificação do problema até o desenvolvimento e aplicação da solução, garantindo que a tecnologia seja realmente útil e significativa para o contexto local e principalmente que mude a vida das pessoas. Todo o Brasil está mobilizado em torno da Semana Nacional. Até o dia 10 acontece a edição nacional aqui em Brasília, mas centenas de outras cidades do Brasil afora já organizaram suas atividades, algumas até simultâneas ao evento aqui de 5 a 10, e ainda estão realizando até o final deste mês de novembro, com alguma programação que popularize e difunde a ciência brasileira.
A gente agradece a participação exclusiva, só com a gente aqui no programa, da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, no nosso Momento Entrevista. Obrigado, ministra. E olha, a gente recuperou, inclusive, um trechinho da fala do presidente Lula na abertura da Semana de Ciência e Tecnologia. Ele afirmou que o Brasil pode ser exportador de conhecimento. Roda aí, Zé.
Eu quero que esse país se transforme em um país exportador de conhecimento, exportador de inteligência, com muito mais valor agregado, com muito mais recursos e com muito mais significado para o bem-estar de cada família e do povo brasileiro.
Muito bem. E olha, é bem legal esse negócio da ciência e tecnologia em várias cidades. Aqui em Brasília é grandão. É ali perto do Museu Nacional. Tá gigante lá. Vários estandes. Se você quiser saber das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aí no seu estado, no seu município, você acessa a programação completa no site semanact.mcti.gov.br. Vamos seguindo, hein? Agora aqui em Brasília, 4 horas e 22 minutos. Curtas do Bom Dia. Hoje é dia do quadro Curtas do Bom Dia, Ministro. O programa apresentado por Karine Melo recebeu nesta quarta a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. E você ouve aqui no nosso Assunto Federal os principais trechos da entrevista. Entre os temas, Aniele falou sobre a importância da educação no combate ao racismo.
Eu sou professora, né, desde meus 17 anos e eu sei a importância da educação nessa pauta e no combate ao racismo e no letrar da nossa sociedade, né? O MEC é, sem dúvida nenhuma, ator super importante. Ali tem várias secretarias voltadas para isso, juntamente com o CAPES, com o CNPq, e o Ministério da Igualdade Racial tem entrado em campo junto com eles. Não à toa, quando ele pensa educação antirracista, educação quilombola, né, e chega a espaços onde, infelizmente, não estávamos chegando agora, nessa nova gestão do presidente Lula, é um retrato disso. Temos acompanhado de perto, temos vários editais focados na educação, porque eu sigo e seguirei sempre falando, a educação é sim, é a ferramenta mais poderosa que temos nesse país, e quanto mais pudermos incentivar, como o presidente fala, né? Isso não é gasto, é investimento. Então, investir em educação nesse país é investir na igualdade racial.
Ainda nesse assunto, a Aniele ressaltou a necessidade das ações afirmativas para promover direitos e gerar oportunidades para aqueles que mais precisam.
Então a gente precisa sim entender que diversificar é melhorar, não é afunilar. Diversificar é trazer para esses espaços também uma melhoria. Eu sou fruto de cotas, eu sou fruto de ações afirmativas e talvez se não existissem isso, eu não seria e não teria a formação que eu tenho hoje. Com todo o meu letramento político, com toda a minha formação de mestrado, doutorado e universidades, talvez eu não tivesse tido isso porque... A Aniele que nasce na favela, que nasce pobre, mesmo com os pais estudados, talvez não tivesse tido oportunidade. Então, esse é um tema que eu luto por isso há muitos anos. Sempre vou lutar, seguirei lutando, porque eu acredito sim que através de lugares mais diversos, nós teremos um país cada vez mais fortalecido e visando as pessoas que mais precisam.
Além de educação e ações afirmativas, Aniele também falou sobre o Manual de Emendas Parlamentares para a Sociedade Civil.
Todo ano, a gente tem essa cartilha, na verdade, então esse primeiro aqui, a gente tem ali onde exatamente os parlamentares podem colocar as suas emendas e investir em todos os programas e políticas do nosso ministério. Mas esse ano teve uma novidade também, Karine. A gente fez um manual para a sociedade civil, para que eles possam também ter o conhecimento e o entendimento de como receberem emendas parlamentares. Muitas vezes a gente recebe, e eram muitos pedidos do ano passado para cá, dos próprios movimentos, de saber como é que a gente sabe se está apto ou não. Então, o que, que a gente precisa fazer? E nós lançamos agora, no último mês, já para entregar também em novembro, aqui, o manual sobre emendas parlamentares para entidades da sociedade civil, estados e municípios, tem todos os dados. Quem precisar também, a gente tem online, a gente pode enviar para baixar, o que é excelente. Mas é isso, acho que quanto mais informações nós pudermos passar para a população, o presidente Lula sempre falou isso muito e a gente sempre fala a cada corre da ministra que eu faço às sextas-feiras, que é a transparência dessa gestão, ela é primordial.
E olha, nesse mês, dia 20 de novembro, é Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Nacional. Sobre a data, Aniele destaca a importância desse feriado que representa a luta dos povos negros do Brasil.
Estou muito orgulhosa, porque esse também é um dos legados que deixaremos nessa gestão. O reconhecimento desse feriado nacional, ali para mim também é a comprovação da seriedade nessa pauta. Então eu espero que sim, que nas escolas, nos espaços de trabalho, em todos os locais desse país, as pessoas cada vez mais olhem para esse feriado que traz ali Zumbi e Dandara, que bravamente lutaram por nós, mas que olhem pensando sim como melhorarmos cada vez mais a vida da população negra nesse país. Não é só pelo feriado, é pelo simbolismo, é pela luta, é pela coletividade, é pelo que representa a pauta e a luta dos povos negros desse país.
Legal, hein? Você confere esses e outros trechos, inclusive a entrevista completa que é feita pela jornalista Karine Melo, mandando um beijo aqui para Karine, que apresenta com tanta leveza e competência aí o Bom Dia, Ministro. Tá tudo lá no Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Aqui mesmo, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Agora, pelo horário de Brasília, 4 horas e 27 minutos, ainda tem muito programa. Continue com a gente.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
É hoje, hein? Aqui no Assunto Federal também tem música. Estreia hoje o quadro O que Toca na Esplanada. É isso aí, ministros e autoridades fazem o pedido e a gente toca aqui para deixar nossa tarde mais leve. Vamos ver quem foi o primeiro a fazer um pedido para a gente.
Olá, eu sou Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo do presidente Lula. Eu quero pedir Maria, do Milton Nascimento. Eu quero oferecer para o povo brasileiro que está na roça e também para o povo nordestino que tanto faz bem para esse país.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. a estranha mania de ter fé na vida.
Serviço. Vamos lá, para começar o nosso momento serviço de hoje, acessibilidade. Aeroportos terão salas especiais para viajantes com o transtorno do espectro autista. 20 espaços serão instalados em salas de embarque até 2026. É o que prevê o programa de acolhimento ao passageiro com TEA, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com o setor privado. Quem conta mais pra gente é o Pablo Mundim.
A Tatiana Matheus sempre gostou de viajar. Na companhia do filho autista, Pedro, de 17 anos, foram várias experiências pelos aeroportos do país. Nenhuma negativa. Mas a brasiliense conhece famílias que enfrentaram problemas.
Eu conheço famílias que já passaram por situações muito constrangedoras e houve um despreparo muito grande do staff do aeroporto.
No Brasil, cerca de 200 mil pessoas com TEA utilizam os aeroportos todos os meses. Um desafio para passageiros, famílias e profissionais. Pensando no bem-estar dessas pessoas, os terminais aéreos serão preparados para atender passageiros com autismo. Até 2026, serão 20 salas multissensoriais, como já é feito nos aeroportos de Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, em Santa Catarina, Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O espaço vai oferecer estímulos sensoriais visuais, táteis e auditivos. Uma área tranquila para os passageiros autistas em momentos de crise. Os profissionais do setor também serão capacitados. E o governo vai criar uma campanha de conscientização. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o programa é uma garantia de cuidar das famílias.
Um olhar para o bem-estar social. E acho que hoje a gente está dando um sinal claro ao Brasil da importância das concessionárias, não só para o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, um olhar social para aqueles que precisam de uma atenção.
Para Tatiane, mãe do Pedro, o espaço é mais um passo na conscientização social.
Essas pessoas, elas merecem sim ter esse espaço, ter esse olhar que o governo está lançando, né? E que a iniciativa privada também está começando a se abrir, né? Para a inclusão real.
O transtorno do espectro do autismo é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro que afeta a forma como uma pessoa percebe o mundo e se socializa. O Brasil tem 2 milhões de pessoas com espectro autista. No mundo, são 70 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. Reportagem Pablo Mundim.
Olha só, que legal, isso aí é um bom exemplo da sociedade evoluindo, né, nesse sentido de aceitação, aceitar o autismo como uma forma diferente de ser. Agora, é importante nesse conceito de aceitação é não ter julgamento nem comparação, né? Tem manter o respeito às diferenças e às necessidades individuais de cada pessoa, isso é a tal da promoção da igualdade social, garantindo que a pessoa com autismo, nesse caso, tenha acesso aos mesmos direitos e oportunidades que os demais cidadãos. E para garantir a inclusão também no trajeto às escolas, o governo federal investiu na compra de cerca de 1.500 ônibus escolares acessíveis. No total, 711 milhões de reais serão investidos para possibilitar a entrega interministerial. Os veículos vão beneficiar todas as regiões do país e integram o novo Viver Sem Limite, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O processo de aquisição é realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse plano foi lançado em novembro do ano passado pelo presidente Lula e nessa primeira fase conta com investimento previsto de 6 milhões e 500 mil reais. 6 bilhões, é verdade, hoje os números são astronômicos, né? 6 bilhões de reais. O Piauí, primeiro estado a aderir ao novo Viver Sem Limite, vai receber 62 veículos. Além desse estado, outros 7 já aderiram ao programa, como Maranhão e Bahia. E outros estados, como Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, estão em processo avançado de adesão. Para saber mais informações, você pode acessar novoviversemlimite.mdh.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Atenção, ouvintes, novo esquema vacinal contra poliomielite a partir deste mês, hein? Agora passa a ser composto exclusivamente por uma dose de vacina inativada poliomielite. O esquema vacinal anterior contemplava a administração de 3 doses da vacina inativada poliomielite aos 2, 4 e 6 meses e 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente à gotinha, né? Aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A partir de hoje, será necessária apenas uma dose de reforço com a vacina inativada poliomielite aos 15 meses. A decisão do Ministério da Saúde em substituir as 2 doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente, a famosa gotinha, pela injetável, levou em conta aí as novas evidências científicas para proteção contra a doença. Com o avanço tecnológico, será possível garantir uma maior eficácia nesse esquema vacinal, né? O Zé Gotinha está preocupado se ele vai perder o emprego, mas não vai não, porque ele virou um símbolo, né, de vacinação. E o Brasil é um país exemplar nessa questão de cobertura vacinal para todo mundo. Olha, atualmente há cerca de 38 mil salas de vacinação nas unidades básicas de saúde em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é que a cobertura vacinal alcance 95% até o fim deste ano. A nova estratégia para o uso do imunizante injetável é mais um passo para garantir que o Brasil se mantenha livre da poliomielite. O país está há 34 anos sem a doença e contabiliza 47 anos de sucesso de uso do imunizante nas estratégias de vacinação desde que foi introduzida de forma oficial em 1977. Em 2023, a cobertura vacinal para a poliomielite alcançou 86,55% do público-alvo, superando 2022, quando foi de 77%. E o Ministério da Fazenda define que empresas de apostas legais usarão na internet a extensão bet.br. A regra passa a valer a partir de janeiro de 2025. A criação e gestão de uma extensão exclusiva para apostas legais é uma das ferramentas mais importantes criadas aí pela Secretaria de Prêmios e Apostas para ajudar os brasileiros a distinguir entre os sites com autorização nacional e a pirataiada. Se bem que a pirataiada agora está saindo fora, né? O governo está mandando cortar mesmo. Mas, enfim, a extensão vai ser bet.br das empresas legais. No Brasil, a compra de endereços na internet é feita junto ao registro.br, que pertence ao Conselho Gestor da Internet, o órgão que faz a gestão da internet no Brasil. Essa compra precisa ser renovada anualmente por meio do pagamento de uma tarifa. No caso do domínio bet.br, né, ou .bet.br, o Conselho Gestor da Internet fez um acordo com o Ministério da Fazenda para que esse controle possa usar a extensão, hein? Atenção, gente, apenas as empresas com autorização nacional poderão manter sites de apostas operando em todo o Brasil. Os sites associados a licenças estaduais poderão operar apenas nos limites do respectivo estado. Os sites ou aplicativos que não tiverem nem licença estadual nem federal e oferecerem serviço de aposta serão ilegais a partir do ano que vem.
Defesa Civil Alerta é o mais novo sistema de alertas do governo federal. Com a nova ferramenta, todas as pessoas que estiverem em uma área de risco vão receber uma mensagem no seu celular sem a necessidade de qualquer cadastro prévio. O sistema utiliza a rede de telefonia para emitir o alerta, com aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do usuário. O alerta também vai funcionar nos celulares em modo silencioso. A tecnologia inédita no Brasil foi desenvolvida em conjunto pelos Ministérios das Comunicações e da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ela vai proporcionar maior segurança, alertando a comunidade, tanto aqueles que moram na região e visitantes, inclusive estrangeiros que estão no local, prevenindo assim maiores danos, sejam eles físicos ou financeiros. E lembre-se, em caso de emergências, ligue para a Defesa Civil 199 ou para o Corpo de Bombeiros 193.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
19 para as 5 e hoje vamos mergulhar no agro com muita curiosidade para o setor com Prosa Rural da Embrapa. No episódio de hoje você vai saber mais sobre as recomendações para a escolha de porta-enxertos de citros. O engenheiro agrônomo Lauro Lessa, da Embrapa Acre, faz recomendações sobre o que está disponível para atender às peculiaridades dos cultivos de pomares de frutas cítricas. Roda aí, Zé.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, ouvinte! É sempre um prazer estar em sua companhia para mais um Prosa Rural. Aqui quem fala é sua amiga Juliana Freire e já vamos para mais um programa do Prosa Rural desta semana. O programa de hoje traz informações importantes sobre como produzir mudas de citros de qualidade, como laranja, limão, tangerina, lima. Frutas que, além de gostosas e refrescantes, trazem muitos benefícios para a saúde, né? Uma delas é a técnica de produção de mudas, muito conhecida como enxertia. É uma tecnologia simples, mas que faz uma grande diferença, tanto na qualidade dos frutos, como na produtividade dos pomares. E como cada porta-enxerto possui diferentes características, a escolha adequada é um fator muito importante para o sucesso do pomar. E para a gente ficar por dentro desse assunto, vamos chamar o agrônomo Lauro Lessa, da Embrapa Acre, que tem grandes novidades para a gente. A proseira Sila Silva é quem conversa com ele. Vamos conferir?
Um dedo de prosa.
Lauro, explica pra gente o que é um porta-enxerto.
O porta-enxerto é a parte de baixo da planta que vai estar em contato diretamente com o solo, que são as raízes, que vai absorver os nutrientes, e o caule, que vai dar o sustento inicial da planta, né? Que vai dar o sustento da planta. Na parte de cima virá a copa, que é o enxerto. Então, o porta-enxerto também é chamado de cavalo, que vai receber o enxerto por meio da técnica de enxertia. Essa combinação é que vai fazer com que a planta cresça, se desenvolva e produza uma copa comercial para o consumo da população.
Que aspectos o produtor deve considerar na escolha de um porta-enxerto?
Primeiramente,
O produtor, ele tem que verificar se o porta-enxerto ele vai apresentar boa compatibilidade com a copa a qual ele quer produzir. Porque ainda tem esse fator, compatibilidade copa e o porta-enxerto, né? Muitas vezes é um porta-enxerto muito bom, né? Mas não apresenta compatibilidade com a copa que ele quer produzir. Aí vai ser prejuízo para o produtor, né? Isso é um primeiro ponto. Outra característica que ele tem que verificar é qual a condição a qual ele vai submeter o pomar dele, se vai ser irrigado, se não vai ser, se vai ser sequeiro, porque assim, existem porta-enxertos que são tolerantes ao déficit hídrico e tem também porta-enxertos que são bastante exigentes em água. Para tudo isso aí, o produtor ele tem que pensar como que ele vai produzir, qual o sistema que ele vai produzir, além da combinação com a copa.
Quais as vantagens de fazer uma escolha adequada do porta-enxerto?
O porta-enxerto, ele induz à copa muitas características. Dentre elas, as mais marcantes, a gente pode falar agora, como absorção de água e nutrientes, a eficiência do sistema de translocação dentro da planta, a maior produtividade induzida à copa e a qualidade dos frutos, seja os sólidos solúveis e a acidez. Além da espessura da casca, coloração da casca, né? Pode induzir a isso tudo, além das combinações com fatores edafoclimáticos. E outra coisa, tem porta-enxertos que, se o produtor tiver uma área pequena, tem porta-enxertos que são ananicantes, que a gente chama de ananicantes, que eles podem produzir mais, plantar mais plantas numa unidade de área.
Então, o porta-enxerto, ele influencia na produtividade do pomar. E dá um exemplo, assim, de porta-enxertos que combinam, por exemplo.
Olha, são diversos os porta-enxertos que combinam com as diversas copas produzidas no Brasil, utilizadas no Brasil, né? O mais comum que se utiliza é o limoeiro cravo. O limoeiro cravo, vamos dizer assim, é o porta-enxerto preferido do produtor de mudas e do viverista, uma vez que ele tem um fácil pegamento e também ele apresenta uma certa tolerância ao déficit hídrico, à seca, né? Enquanto outros porta-enxertos não têm a mesma tolerância que o cravo tem. Por outro lado, a suscetibilidade à gomose de fitófitora, que é uma doença de solo, um fungo, ela é um pouco elevada, em especial em regiões onde a umidade do solo é um pouco maior, né? Aqui na nossa Amazônia, né? Aqui no norte, é uma doença que tem uma certa letalidade quando existem combinações como, por exemplo, porta-enxerto limão-cravo e a lima ácida Tahiti, né? Então, é um nível de mortalidade muito alto. Por exemplo, tem também outros porta-enxertos que são híbridos de trifoliata, que apresentam uma certa tolerância e resistência a essas doenças de solo. Por outro lado, eles são mais exigentes em água. E existe aquele que está sendo muito utilizado no Brasil, que é o porta-enxerto Fly Dragon. O Fly Dragon é um trifoliata, né, que é de fato ananicante. Então, numa área, você pode plantar muito mais plantas do que numa outra área que tenha outros porta-enxertos por base.
Que aspectos devem ser observados com relação à escolha da copa?
O fator primordial para a escolha da copa é sempre o mercado consumidor. Não adianta o produtor remar contra a maré, querer plantar por gostar de uma determinada copa, se essa copa, na verdade, os frutos dessa copa não são consumidos pelo seu mercado local. Então, de fato, ele tem que verificar aquilo que é consumido pelo mercado local, correr atrás dessas copas, né? Verificar qual a melhor combinação com o porta-enxerto e começar a produzir as mudas ou comprá-las de viveiros certificados. O porta-enxerto, como a gente falou antes, ele induz à copa diversas características. A gente pode falar que o porta-enxerto pode induzir a um porte maior ou um porte menor da copa, pode induzir maior número de produção por volume de copa. Todas essas características são induzidas pelo porta-enxerto também, além dos tratos culturais que o produtor tem que aplicar, porque somente o porta-enxerto E a copa não opera milagres, né? Tem que ter os tratos culturais, as podas, as capinas, a adubação, irrigação, para você ter um pomar produtivo e que lhe traga renda.
E o uso de porta-enxerto adequado faz a diferença no seu pomar e contribui com o aumento da produtividade de citros no Brasil. E tem mais, amigo ouvinte. Uma das grandes vantagens da enxertia é a redução do uso de defensivos químicos nos plantios. Isso porque, como você ouviu, a enxertia faz uso de clones mais resistentes a diversas pragas e doenças. E o agrônomo Lauro Lessa é quem traz um pitaco sobre o assunto. Continue ligado!
Pitacos da Hora.
E quais os principais cuidados que o produtor deve ter no processo de enxertia?
A enxertia tem que ter muita atenção nos momentos de enxertia, principalmente com a copa a qual você vai enxertar. Segundo alguns autores, existem relatos que a altura da enxertia é inversamente proporcional ao risco da planta apresentar doenças de solo. Por exemplo, em laranjeiras, recomenda-se você fazer a enxertia a uma altura entre 10 e 20 centímetros. Já os limoeiros verdadeiros e o lima Tahiti, entre 20 e 30 centímetros do porta-enxerto. O porta-enxerto ele tem que apresentar pelo menos o diâmetro de 6 milímetros, né? Aproximadamente o diâmetro de um lápis, para receber bem o enxerto. Se não atingir essa altura e o produtor quiser enxertar mais baixo, o risco de doenças incidirem será um pouco maior. Né? Então, tem que ter paciência, tem que esperar atingir a altura determinada para enxertia. Se for laranjeira, entre 10 e 20 centímetros de altura do porta-enxerto. Se for limão verdadeiro ou lima ácida Tahiti, entre 20 e 30 centímetros para fazer a enxertia. Porque aí o produtor, atendendo esses critérios, ele vai reduzir o risco de contaminação e de incidência de doenças no seu pomar. Tem a Embrapa, ela sempre vem lançando porta-enxertos para diversificar a base genética dos pomares no Brasil, né? Tanto é que nossa citricultura é pujante, não é à toa, graças aos esforços em especial da Embrapa e do IAC em São Paulo, né? Então, assim, hoje temos diversas variedades de porta-enxerto. Além do próprio limão cravo, que ainda é muito utilizado no Brasil, nós temos as variações dele, o cravo Santa Cruz, nós temos outros que são os trifoliatas, aí vem as variedades, os citrandarins, o índio, o Riverside, o San Diego, né, o San Francisco, dentre eles, o ananicante mesmo, que é o Fly Dragon. Então, assim, o Brasil hoje está adotado de uma base genética muito forte e muito pungente para a citricultura.
E nós agradecemos a participação do agrônomo Lauro Lessa, da Embrapa Acre, aqui no programa. Foi muito bom tê-lo ouvido, Lauro. E para completar, nós vamos conhecer agora a experiência de um produtor rural que utiliza mudas enxertadas e está muito satisfeito com os resultados. É o agricultor Antônio Vilela Correia Filho, proprietário da colônia São Francisco, localizada no município do Bujari, no Acre.
Fala, produtor!
Olha, eu continuo com a mesma área inicial dos 3.900 pés. No entanto, em 2018, começaram a morrer. E eu comecei a testar outras variedades, inicialmente com citrumelo, com Fly Dragon. Então, pelo fato do Fly Dragon ser ananicante, eu coloquei onde tinha 1.000 pés do cravo, entrou quase 3.000 pés do Fly Dragon na mesma área. E com uma conversa que um parente teve com o professor Orlando, lá em Cruz das Almas, ele até disse que já tinha enviado para cá, para o Acre, em 2008, algumas variedades de porta-enxerto e que acho que ninguém tinha levado isso para frente. Aí ele trouxe essas variedades de porta-enxerto, que é o Índio, o Riverside e o San Diego, e eu comecei a substituir os outros limão que ia morrendo. Depois que eu fiz o plantio do citrumelo, torno de 800 pés de citromelo. O restante eu plantei ele agora, aproximadamente mais 800 pés, que já está na variedade índio. Nesse experimento, que na verdade virou a minha propriedade, virou um experimento, onde eu tenho índio, citromelo, fly dragon. O citromelo é uma planta muito grande, tardia demais, não tem precocidade nenhuma. Então, vamos dizer assim, o trabalho para lidar com ela é bastante grande. Então, a produtividade dela demora muito. Então, o retorno dele é bastante demorado. Ela foi plantada em 2019, está com aproximadamente 5 anos. Eu não tive problema nenhum de morte, de doença. No entanto, a produção dela é bastante tardia. Porque eu plantei também 300 pés de poncã e 400 de laranja. Uma laranja pera citrolima, que eu trouxe lá de Casa Branca, no interior de São Paulo, de onde eu trouxe os porta-enxertos fly dragon e citromelo. Então, em relação à minha experiência, é que o índio, ele se adaptou muito bem. Infelizmente, eu não fiz muda, eu tenho, apesar de ter bastante semente, não posso falar nada do Riverside e do San Diego. E o fly dragon, esse é imbatível, né? A produção dele é bastante grande, o fato dele ser ananicante é bastante fácil de você fazer o cultivo dele.
Nada melhor do que o produtor para dizer como as coisas funcionam na prática. Então, se você quiser saber mais sobre as tecnologias para a cultura de citros, ligue para a Embrapa Acre. O DDD é 68 e o telefone é 3212-3401. Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 68, telefone 3212-3401. Por hoje, ficamos por aqui. Até nosso próximo programa, pessoal! Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Mauricília Silva. Edição e direção, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Acre.
Assunto Federal.
Olha, vou mandar um salve aqui para a turma que está ligada aí no Assunto Federal, o pessoal da Rádio Max FM, o Márcio Edson mandou mensagem aqui para a gente. Max FM é uma rádio web, mas é sediada lá em Apucarana, no Paraná. Também o pessoal da Rádio Web Telecom, lá do Cefete do Rio de Janeiro, que é o Centro Educacional de... como é que chama mesmo? Cefete, Centro Federal de Educação Tecnológica, lá do Rio de Janeiro, o pessoal da Rádio Telecom também acompanhando aí o nosso Assunto Federal. Você pode mandar aquele alô, marcar sua presença aqui no nosso WhatsApp, 61 96457037. 61 é o DDD, 96457037. Manda aí! E agora chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão aqui os destaques da Voz. Vamos lá? Ó, aí sim.
Aí agora é hora de agora, entrar, né, Luciano?
Agora é
assunto. Subiu a vinhetinha
federal.
Luca, daqui a pouco, 7 horas, eu e você vamos estar juntos falando sobre os dados de desmatamento que o governo federal está para divulgar, está divulgando agora no fim da tarde, provavelmente vamos ter repórter ao vivo para falar disso. Serão os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre desmatamento na Amazônia e no Cerrado. E na oportunidade, o governo federal vai anunciar também um pacto contra o desmatamento no Cerrado, um pacto entre União e governos estaduais da região do Mato Piba, estados de Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. Região do Mato Piba, que é uma região que tem muita concentração de desmatamento do Cerrado. Então, vamos ter o anúncio de um pacto anunciado pelo governo federal com os governos desses estados para combater o desmatamento por lá. e vamos ter também os dados de desmatamento na Amazônia. Aí a gente vai falar também, aproveitando essa pauta, Luca, para falar do programa Bolsa Verde, que é uma bolsa que o governo federal paga para pequenos produtores rurais da região amazônica que trabalham para a conservação da floresta, né? Vivem dela e trabalham para conservar a floresta. É, então a gente vai explicar como é que funciona o programa, vai dar exemplos. Vamos falar então desse programa Bolsa Verde. Uhum. E vamos falar também, a gente está, Luciano, no ar com uma série ao longo desses dias sobre turismo no Brasil. E hoje a gente vai ter uma reportagem especial sobre turismo de aventura. O Brasil foi eleito por uma instituição internacional o melhor destino do mundo para turismo de aventura.
Olha isso, é importante, hein?
Claro. Aliás, uma questão que está fortemente ligada às nossas belezas naturais e à necessidade de preservação ambiental, né?
Claro.
O turismo de aventura é um ótimo exemplo de como tirar vantagem econômica da preservação ambiental, né? Você tira emprego, você tira renda, enfim. A gente vai falar, então, de turismo de aventura nessa nossa série especial sobre turismo no Brasil.
Hoje, a partir das 7 da noite, estamos juntos, hein, Mari?
Eu e você, Luca, daqui a pouquinho.
A voz do Brasil em todas as rádios do país. E olha, está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação. Um ótimo fim de tarde para você, Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.